escolhas e mais uma vez escolhemos apresentar ao país um horizonte de estabilidade, de confiança e de investimento estratégico. O PS cumpre o seu dever, o seu compromisso com o presente e futuro de Portugal.
Muito obrigado. Passamos agora ao artigo 198, proposta 1392, tendo em mesa, por enquanto, três inscrições. A primeira é do Sr. Deputado Pedro Carmo, do PS.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, esta proposta do Partido Socialista vem num momento de incertezas, num momento de dificuldades. O setor agrícola é o setor que mais sofre com os efeitos da guerra da Ucrânia. Esta possibilidade de medidas excepcionais para a isenção do IVA nas rações para animais, nos fertilizantes, nos adubos e medidas para minimizar os efeitos do aumento do petróleo são boas medidas de apoio à agricultura, são a confiança e a garantia que o Governo não deixa ninguém para trás. Neste tempo de incerteza e de insegurança, estas são medidas que não resolvem tudo, mas que ajudam e que mitigam o apoio àquele setor que não deixou nada na mesa dos portugueses perante a pandemia, foi o setor agrícola, e esta é uma boa medida que ajuda a nossa agricultura, que ajuda os nossos agricultores, que ajuda o setor dos transportes, porque permite tesouraria, permite liquidez para que se possa assim continuar a desenvolver o setor produtivo. Estas são boas medidas, estas é um esforço do Orçamento Nacional para ajudar o setor produtivo, para ajudar a nossa agricultura e os nossos agricultores. Disse.
Muito obrigado. Para intervir sobre a mesma temática, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Moura, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É um dia muito triste para a agricultura portuguesa. Um dia triste porque o Orçamento de Estado não resolve os problemas dos agricultores, que o Sr. Deputado aqui disse bem, mas para além disso, as cedências que o Partido Socialista fez em discussão do Orçamento de Estado ao PAN metem muito em causa o mundo rural e os agricultores em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está agora inscrito para uma intervenção global o Sr. Deputado Gabriel Mitá Ribeiro, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Todos os partidos políticos consideram o ensino estratégico. Se assim é, deve haver pontes entre todos nós que aqui estamos. O que as discussões do Orçamento de Estado demonstraram é que essas pontes não existem em nenhum dos partidos políticos aqui presentes. É este Parlamento que está a matar o ensino enquanto causa social e cívica comum. Esse é um sinal irrecuperável de fim de ciclo. Estamos todos obrigados a ter de recomeçar. O Chega apresentou em julho de 2021, um programa de reforma do ensino. Até hoje não mudamos uma vírgula e não temos intenção de mudar. A realidade com que nos temos de confrontar é demasiado cruel. Eu sei que muitos não querem ouvir. O ensino público, e estão aqui estudantes, o ensino público está dominado pela indisciplina, violência contra alunos e contra professores, burocracia, facilitismo em que todos passam, laxismo, absentismo encapotado, falta de qualidade, escolas profundamente degradadas. O ensino público é um sorvedouro irresponsável de dinheiros públicos. Nenhuma família pobre, nenhuma família de classe média remediada, nenhuma família branca, negra, cigana, mestiça ou qualquer outra merece ser enganada como tem sido enganada nesta matéria do ensino. Em 2023, com este orçamento, a escola pública vai continuar a ser a pior e a mais cara de sempre. Obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção tem agora a palavra a Sra. Deputada Rosário Gamboa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Estamos a chegar ao fim de uma grande maratona, onde estamos face a um excelente orçamento, um grande orçamento. Contrariamente a algumas das propostas que, em vez de serem estruturantes, foram, na sua maioria, pequenos aditamentos, entre elas a última apresentada pelo PSD relativamente à comunicação social, que se pauta fundamentalmente por uma falta de conhecimento da realidade e por uma profunda irresponsabilidade. Os órgãos de comunicação social, a publicidade é vital para a sua sustentabilidade. E é vital para os órgãos de comunicação social regionais e locais, como é para os nacionais. Ora, acontece que o aditamento que o PSD faz ao artigo 8º da Lei 95 é absolutamente desproporcional. Ao fazer aumentar a percentagem de 25% para 30%, esquece que as campanhas não são só dirigidas aos órgãos de comunicação local e regional. Distorce a proporcionalidade. E, fundamentalmente, pior do que isso, ao eliminar a referência dos 15 mil euros, condena qualquer eficácia da publicidade. Há uma coisa, Sr. Deputado, que eu gostava de lhe dizer para que compreenda melhor. Imaginemos uma campanha publicitária que tem como fundo cerca de 4 mil euros. Desses 4 mil euros, os senhores vão afetar agora 30%. À publicidade dos órgãos locais e regionais e mais, sem qualquer critério, porque é toda a publicidade. Imagine que retirando aos 5 mil euros a percentagem para os órgãos de comunicação local e regional, o que fica para o resto? Onde está a eficácia do serviço público na divulgação de informação? Onde está a proporcionalidade? Onde está os senhores ao afetarem este, com este aditamento da lei, põem em causa a transparência, a proporcionalidade, a eficácia do serviço público. São irresponsáveis.
Muito obrigado. Chegamos assim ao fim do primeiro ponto da ordem do dia. Vamos passar ao período de votações. Peço aos serviços que abram o procedimento para verificação de presenças e aos senhores deputados que se registem. Muito obrigado. Pergunto se alguma senhora deputada ou algum senhor deputado não conseguiu registar-se. Todos conseguiram registar-se, de modo que peço aos serviços. Peço aos serviços que publicitem o resultado da verificação de quórum. Muito obrigado, temos quórum. A campainha de chamada dos senhores deputados também pode ser desligada. Aproveito a oportunidade para recordar que nós teremos depois outra verificação de quórum quando procedermos à votação final das propostas de lei. Convém termos isso. Hoje há duas verificações de quórum. Muito bem, vamos então passar... Sra. Deputada Fernanda Velez.
Fernanda Velez, Sr. Presidente. Não consegui confirmar a minha presença, não consegui registrar, porque estava...
Muito bem, então vamos repetir as perguntas. Portanto, o Sr. Deputado Sérgio Marques.
E Carlos Eduardo Reis, também não me consegui registrar, Sr. Presidente.
Ricardo Reis. Estão todos registados. Muito bem. Então, votação da proposta 909-C de emenda do mapa de alterações e transferências orçamentais do artigo 7º, a verba 106, proposta apresentada pelo PSD. Quem vota a favor? O PSD, o Chega, o Bloco de Esquerda e o Livre. Quem vota contra? O PS e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O PCP e o PAN, que teria querido votar
a favor.
Senhor
Presidente.
Certo? Portanto, o PAN também votou a favor. Quem se absteve foi o PCP e a proposta foi rejeitada. Agora o artigo 137-B, votação da proposta 1572-C do LIVRE, aditamento constante de um levantamento nacional da presença de materiais contendo amianto em habitações particulares e programa inicial de financiamento para a sua remoção. Quem vota a favor desta proposta? O PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS. Abstém-se o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal e a proposta foi rejeitada. Artigo 177, votação da proposta 82-C de alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, aditando um novo número 2 ao artigo 46, proposta do Chega. Quem vota a favor? O Chega e a Iniciativa Liberal. Quem vota contra? O PS, o Bloco de Esquerda e o LIVRE. Abstém-se. Abstém-se o PSD e o PAN. E o PCP votou contra.
Voto contra, Sr. Presidente. Muito obrigado.
A proposta foi rejeitada. Vamos então agora votar o artigo 177, com alterações ao Estatuto dos Benefícios Fiscais. Primeira proposta. São todas propostas do PS e, portanto, podemos votá-las em conjunto. Certo? Não podemos. Uns podem, outros não. Basta um não poder para não se poder. PCP.
Sr. Presidente, a parte do PCP nós pedimos para votar separadamente o número 6. O resto pode ser em conjunto, por favor.
Ok. Então, vamos... Não. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Por nós, as três primeiras em conjunto e as outras duas em conjunto. Muito obrigado.
Muito bem. Portanto, há um denominador comum que são as duas primeiras propostas. 1439-C1 de alínea de... As duas primeiras. Número, alínea D e número 2 e número 5. Quem vota a favor? O PSD, o PS, mais ninguém. Quem vota contra? O Chega, o PCP, o Bloco de Esquerda e... O LIVRE. Abstém-se a Iniciativa Liberal e o PAN. A proposta foi aprovada. Agora vamos votar a proposta de substituição do número 6 do artigo 44, apresentada pelo PS. Quem vota a favor? O PS e o PSD. Quem vota contra? O Chega. Abstenham-se a Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda e LIVRE. E o PAN, depois de muito ponderar...
Não, estava a sinalizar que votamos a favor, Sr. Presidente.
Também votou a favor. A proposta foi aprovada. Agora podemos votar as duas últimas. Não podemos. Então, votamos uma de cada vez. Substituição do número 10 do artigo 44 do PS. Quem vota a favor? O PS, o PSD, a Iniciativa Liberal, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PCP e o Bloco de Esquerda. E o Chega. Abstenções? Não há. A proposta foi aprovada. Votação da proposta 1439-C2, relativa ao número 13, apresentada pelo PS. Quem vota a favor? O PS, o PSD, a Iniciativa Liberal. Quem vota contra?